Filosofando na Rede.
Olá, olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Filosofando na Rede. O programa que de tudo fala e, como você sabe, a sua participação é muito importante para a gente, viu? Comenta aqui, deixe os nossos comentários com as suas considerações sobre o nosso tema de hoje, que a minha amiga Laine Andrade já vai falar aqui qual que é. E nós estamos também com uma convidada muito especial, também a Ariadne Zipin, que já vai se apresentar. Mas antes de tudo, quero dar as boas-vindas às duas aqui a mais um programa.
Gratidão, estamos juntas, Gabi.
Em sincronia.
O nosso tema de hoje, não podia ter uma outra pessoa para bater esse papo, porque a Ariadne, daqui a pouco ela vai falar dela.
Eu sou suspeita porque eu love so much. E o nosso tema de hoje tem tudo a ver com muita coisa que eu tenho acompanhado pelas redes, que é: ter ou não ter, eis a questão. O que é ter? Por que ter? Como ter? Com base em que vem esse ter ou não ter? Mas antes de eu entrar um pouco mais fundo na nossa prosa de hoje, eu vou pedir para minha querida, amada, idolatrada, salve, salve, Ariadne Zipin, falar um pouco sobre ela, que é uma amizade de mais de 20 anos, que ela é das terras curitibanas, né? Uma das grandes amigas que eu deixei aí. Com vocês, Ariadne Zipin.
Então, que falar de mim? Bom, primeiro, eu estou muito mimada aqui, já gostei, né? Segundo, assim, eu venho representando, acho que o Instituto Eu Somos, que o Instituto ele faz muito parte do tema de hoje. É um lugar, é um espaço onde as pessoas têm a oportunidade de ser. Deixar um pouquinho de lado ter em alguns momentos e cuidar do ser. Então é isso que eu vim aqui. A gente, nesse momento, é para a gente ser.
Onde fica o Instituto?
Aqui em Campina Grande do Sul. Se quem quiser, eu posso passar meu celular depois. Quem quiser entrar em contato, tem a página nas redes sociais, Instituto Eu Somos. Lá a gente tem as atividades, a parte de meditação, benzimentos e outras atividades, para que a pessoa saia um pouquinho daquela correria do dia a dia e consiga ter uma visão melhor de si.
Então, com base nisso, eu pensei assim, né? Porque a gente pensa, a Bárbara pensa, eu penso, a Ariadne entrou, pensou também. E a grande questão, quando me veio, isso se baseia num livro, né? Ter ou não ter, essa questão. Pode parecer algo, não, já existe há 10, 11 anos. É um livro de um rabino judeu chamado Newton Bonder. E nesse livro ele fala exatamente da posse, né, como um dilema de toda a humanidade, já que as escolhas da vida, da nossa vida, de lá, e a gente percebe que não mudou muito de lá para cá, elas se baseiam no que temos, né? E que automaticamente ou deixamos de ter, né? Então, assim, o nosso foco é o que eu tenho ou o que eu deixei de ter, segundo o livro dele. Que seria mais ou menos o bem-estar versus a materialidade, né? O materialismo. E aí, como um outro contraponto, eu trago para a nossa roda, para a nossa discussão, ele caminha pelos meandros da filosofia, embora ele seja um historiador, né, que é o Leandro Carnal, que escreveu um livro também muito interessante, que são as 7 lições que podemos aprender com Hamlet, que vai por essa pegada também, que é um livro do Carnal, que ele coloca 7 coisas que a gente pode aprender com ele. E numa delas, eu separei uma só, que tem a ver com o momento em que a gente vive. Que ele diz assim: quanto mais kkkk eu tenho nas minhas redes sociais, quanto mais eu escrevo isso nas minhas redes, mais triste eu estou. Então, isso, quanto mais eu escrevo, quanto mais eu mostro uma imagem, ela está mais ligada ao que eu gostaria do que eu, na verdade, sou, né? Que é o consumo da minha imagem na mídia e nos meios sociais. É aquilo que. E aí eu vou entrar de novo numa outra esfera, que é do René Descartes, que ele disse assim: penso, logo existo. E aí existe uma outra pegada agora, que é: penso, logo consumo. E aí, como é que nós ficamos nessa esfera, né? Será que a gente está realmente... se nós estamos nos preocupando muito mais com o ter do que com o ser? Por que aqui nós fomos levados? Ari, você concorda com o Bonder quando ele coloca que as nossas escolhas elas se baseiam no que temos ou no que nós deixamos de ter?
Eu concordo. E em algum momento eu acho muito triste, tem aquela frase assim, ó, o mundo está mais ou menos assim. Compro o que eu não quero com o dinheiro que eu não tenho para mostrar para aquele que eu não gosto aquilo que eu não sou. Né? Então...
Ela fez a síntese do que a gente vai discutir.
Né? E é muito isso. Agora, o peso do ter, ele também tem deprimido muito as pessoas da necessidade do ter. E eu não digo da necessidade do ter material apenas, né? O ter que é um peso. Então, você tem um almoço na casa da tua tia que você não quer ir. Aí você fala pro teu marido assim, não, eu tenho que. Quer dizer, eu tenho que. Quer dizer, eu já trago para mim aquele peso de ter que alguma coisa, né? Então, a gente tem que começar a analisar esse ter, tanto material consumista quanto de movimento, o quanto isso está agregando ou está pesando na nossa mochila. Isso faz uma diferença enorme na vida. Então, uma vez eu estava conversando com um desembargador, que é meu padrinho, amo, de paixão, e uma vez eu falei, não, eu não quero ser muito rica, eu quero pagar minhas contas, quero viajar de vez em quando. Aí ele falou assim, não, queira ser muito rica, sim, só não queira pagar o preço de ser muito rica. Então, aí você começa a analisar o ter, né? O quanto é importante a parte do consumo ou material, até que ponto ele está saudável, não só o ter, quanto a busca do ter. Porque muitas vezes a busca, a gente vê lá na frente o resultado e a gente esquece da felicidade ou infelicidade do caminho. Então, o ter, ele está muito ligado com o ser, é difícil você dissociar isso. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar muito, se esse ter está me elevando, está me alegrando ou está me pesando.
Essa coisa do ter, né, em detrimento do ser, ontem eu assistia, acho que foi ontem, esse papo com aquela moça jovem falando sobre os cringe.
Uhum.
Foi aqui na foi aqui na...
Ah, que a gente estava falando ontem no Talento em Foco com a Maria Aves. Isso. Das gerações.
Uhum. Das gerações, do milênio, dos nativos digitais e tal. E eu assisti. Eu costumo frequentar o CNU, não só quando eu falo, não, mas quando, né, uma coisa legal que tem outra. E eu achei muito interessante. Eu vou pegar esse gancho dessa galera. E é muito... E aí eles falando sobre o mercado de trabalho, sobre essa geração, né? E eu comecei a prestar atenção, e aí eu me preocupei mais ainda com o que eu estou falando, né? Porque é uma geração que tem. E eu, o outro dia, eu estava vendo um jovem com iPhone. Eu não gosto. Eu, particularmente, detesto iPhone. Tudo caro, eu não me adaptei, eu prefiro a tecnologia Android. Mas eu vi esse jovem e, por um acaso, isso deve ter um não sei quanto tempo, enfim, e eu tive a oportunidade de dar carona, umas duas pessoas e ele estava junto, até um ponto de ônibus e tal, ele, minha casa fica perto do ponto de ônibus. Quando eu deixei ele lá, eu já achei estranho, não por preconceito, mas olha como eu relacionei o ter ao ser. Porque quando você vê algo de marca, né, quando você vê as pessoas andando numa Mercedes, o que você vai imaginar? Que essa pessoa, né?
É rica.
Enfim, a casa que ele morava não tinha reboco. Nada contra
as pessoas não terem, né? Mas eu achei tão incompatível o que ele, a tecnologia que ele estava, eu fiquei pensando, cara, em quantas parcelas ele deve ter feito isso, o que ele deixou de pagar, o que ele deixou de para poder ter aquilo.
Mas isso, Laine, eu já vi nas redes sociais também fotos assim de pessoas ostentando um iPhone, quando você vê a estrutura da casa, tem muita coisa para fazer. E é isso que você falou, não é uma questão de... Eu também não pensei com preconceito, sabe? Mas eu também fiquei pensando nesse ponto, nossa, por que é mais importante você ostentar um celular tal do que investir em um conforto na sua casa, digamos assim, fazer uma reforma?
Porque muitas vezes a vida da pessoa está dentro daquele celular. Ela é uma pessoa que se contenta com o sofá capenga, com o pé de tijolo, porque ele está ali viajando, mandando fotos com um monte de como é que fala? De sonhos, né?
Você acha, então, que uma pessoa que se dá o luxo, sei lá, que, né, deixa de pagar algumas dívidas e tal, porque o que nós estamos falando são de valores humanos. Eu acho, né, a minha preocupação hoje é que as pessoas não estão muito preocupadas em si, em ser honestas, em ser alegres, em ser... Elas querem ter, porque os meios de comunicação de massa criam em nós uma necessidade que a gente não tem. Então, você acha que esse cara que tem isso, para ele, aquilo ali é a felicidade dele?
Inclusive a inclusão social dele, porque com certeza os outros vizinhos também, às vezes não tem dinheiro para pagar um gás, mas pagou a internet. E se ele não tiver com um celular bom inserido, ele não é o bacana, ele não é o legal da turma, né? Ele é desatualizado, ele é o pobre da turma, então você mexe muito com o ego. Ele não convida as pessoas para entrarem na casa dele, mas ele convida as pessoas para entrarem na rede social.
Verdade. E aí, então, um pouco o que o Karnal coloca, né? As sete coisas que eu posso aprender com o Hamilton no ser ou não ser.
Uhum.
E uma delas é essa questão de que o que eu mostro nas redes sociais, o Karnal coloca o contrário. Você discorda dele? Ele diz o seguinte, quando eu coloco lá, quanto mais eu mostro que eu estou alegre, que eu estou ostentando, menos eu tenho, menos eu sou, menos eu estou.
É que a gente chama o seguinte, pulga só aparece em cachorro magro. Aquele que precisa mostrar muito é o que menos tem. Né? Você veja, vamos falar na vida mesmo. Esses tempos eu estava com a Pani em casa, que era uma panificadora móvel, e eu parei numa esquina, num bairro, e sempre tem um senhor lá. Ele fica de chinelão, tipo, um pé de cada cor, porque um, tipo, já arrebentou, deitadão lá no meio da grama, na esquina, com um matinho na boca, tá sol, ele tá lá. Aí teve um dia que ele falou assim, ah, como é que é o pão? Aí me deu um negócio, eu falei assim, poxa, eu vou dar o pão pra ele. Mas a gente tem que saber como dar pra não ofender também. Daí eu mostrei os tipos depois, daí ele falou assim pra mim, ah, quero um desse, daquele. Ele pegou uns 8 pães. E que muitas famílias abastadas não pegam 8 pães. Não era um pão, assim, muito barato, era pão artesanal, e ele pediu 8. Aí, eu falei, poxa, eu fiquei pensando, né? Falei, eu ia dar, mas eu não vou dar 8, porque ia acabar meu dia, meu faturamento na época. Aí, ele simplesmente me tira uma bola de dinheiro. Ele era dono da quadra inteira, então ele recebia os aluguéis e ele não tinha nada a fazer, ele ficava ali. Ele não precisava mostrar que ele ganhava dinheiro e que ele tinha dinheiro e que ele tinha uma casa bonita e que ele tem carrão na garagem. Ele gostava de ficar ali olhando, batendo papo com o povo, deitado ali, curtindo um solzinho. Às vezes ficava na sombra no verão e estava tudo bem, ele não precisava mostrar. E tem gente que está parcelando uma bolsa de marca aí em 24 vezes, fazendo consórcio, né? E a primeira coisa que faz quando vai para uma rede social é pôr a bolsa em cima da mesa para mostrar que ela tem, só que ela não está fazendo mais nada da vida, porque ela está pagando parcelamento da bolsa. Então, as pessoas estão muito dentro desse consumismo, mas como um pertencimento de uma sociedade, de um grupo. E isso mostra que quanto menos conhecimento da sua essência e do seu ser, mais suscetível a compra ou a coisas que me liguem a outras pessoas é muito maior. Porque se eu chegar agora para você aqui, Laine, Bárbara, eu estou aqui conversando. Se eu colocar uma bolsa cara, uma bolsa barata, que tanto faz, porque a gente conhece. Então, não importa, eu não tenho que mostrar se eu ganho pouco, se eu ganho muito. Se eu ganhar pouco, eu vou chegar para a Laine e falar: Laine, estou precisando de dinheiro, me dá. Me empresta, sei lá, manda socorro.
Pediu para a pessoa errada.
Mas ela não sabe, eu não sou menos amiga dela se eu ganhar muito, e também não sou mais amiga dela se eu ganhar muito. Mas isso, ele vem de uma maturidade do ser. E o ter, tem uma outra coisa que é importante, que as pessoas se boicotam e ficam muito sem dinheiro por preconceito ao ter. Não, eu não vou comprar, porque tem gente que gosta do iPhone. Né? Não, eu vou gastar lá 10 mil no iPhone, porque é uma coisa que eu gosto, é uma facilidade, enfim, a pessoa pode optar. Mas aí muitas falam: não, mas eu não vou gastar com isso, porque daí o fulano já vai achar que eu tô rica, vai me pedir dinheiro, ou, sabe? Então, o preconceito com o ter também tem esse outro lado, muita gente esconde. A
Sim,
gente
até
escuta
porque
muito
tem
isso.
segurança hoje em dia, né? Você fala assim: olha, se ladrão souber que eu tenho, se minha casa ficar muito legal, eu andar com carro, vão me sequestrar, vão me assaltar. Você sabe que essa questão do consumo é algo que começou com o capitalismo, né? Óbvio. E a gente tá meio que maquiando essa questão com consumo sustentável. Continuamos consumindo igual, só que usando agora o selo da sustentabilidade, mas o consumo não cessa. Quer dizer, continuo alimentando o meu ego para as relações do ter. E aí, eu lembro que quando eu dava aula de sociologia, e eu falei assim: gente, nós. Infelizmente, é uma construção sócio-histórica. Não é a Ariadne, não é a Bárbara, não é a Laine. Isso é algo que nós trazemos lá de trás e que mantemos, né? E estamos mantendo. Vou dar um exemplo. Quando vocês duas conhecem uma pessoa, né? Eu apresentei a Bárbara Eu apresentei a Bárbara para. É muito R. A Ariadne. Aí, e sai de perto, ó, eu vou ali pegar uma água, já vem, e deixo as duas que nunca se viram. Qual é a primeira pergunta que uma das duas vai fazer automaticamente? O nome eu já falei quando eu apresentei. Qual é a segunda pergunta?
Você é de Curitiba? Ou que horas vai começar a live? Eu não sei, né? Depende. Mas eu
Quem é
não
Bárbara?
pergunto o que ela tem.
Não,
Não sei, eu
não.
acho que depende do contexto como você deixa as pessoas, né? Se fosse nesse caso aqui, eu perguntaria se ela é artesã, né? Se ela faz alguma coisa assim devido ao cenário que ela tá, né? Seria algo
Mas assim,
assim.
vamos tirar desse contexto e vamos colocar na nossa vida social, né? Ah, eu encontrei a Ariadne num restaurante, eu fui com a Bárbara, encontrei a Ariadne. Ah, sou uma amiga e tal, eu vou ali pegar uma água. Qual é a primeira pergunta que a gente costuma fazer? O que que você faz?
Ah,
O que você faz?
Eu usando
Mas
contigo, eu travo.
bom,
Desculpa, Lani. Desculpa cortar teu pensamento.
você não faz
Agora. Agora.
agora. Ah, agora. Porque quando eu conheci você, Loiolinha,
É.
você fazia. Então, e hoje. Mesmo não fazendo, você é uma exceção. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando nós escolhemos uma profissão, nós escolhemos uma profissão que vai nos dar status, fatalmente, o ter se sobrepondo ao ser. Por que que a gente vê um bando de gente infeliz? A quantidade. A Ari, você deu aula junto comigo. A Ari foi do grupo Inter também, sabia? Ela foi minha aluna em marketing, depois ela se tornou aluna, professora do grupo. Você ficou quantos anos no grupo?
Seis.
6 anos. Então, perdi o que eu ia falar, tá vendo? Eita, meu.
Quando eu era professora, eu perguntava o que você faz. E que você, a gente tinha muitos alunos de marketing. Você entra na parte dos alunos. Né? O que, que os alunos... a infelicidade dos alunos.
Ah, tá. Aí você tem aquele bando de gente que está escolhendo fazer as coisas. E eu, ao longo da minha carreira acadêmica, eu vi um bando de advogados, administradores, fisioterapeutas, enfermeiros, de engenheiro, como balconista no shopping. Eu não estou menosprezando ser balconista. Não é esse o ponto. Entendam, por favor. O que eu quero dizer, se você escolhe um curso superior para fazer algo para você estudar, é algo que deveria agregar ao ser.
Mas agregar felicidade.
Eu vou me realizar, etc. e tal, eu vou fazer
algo. Eu acho que, Laine, isso entra até um pouquinho na questão do programa de ontem que você comentou hoje, né? Do talento e foco, disso das gerações também muito ansiosas hoje em dia, né? Você se forma hoje achando que daqui a 5 anos já vai estar milionário e tal, e às vezes, dependendo até da profissão que você escolhe, só daqui a sei quantos anos de carreira que ainda se vier, né? Alguma contribuição assim, né?
Paulo Ariadne.
Ah, e é isso, e a educação continuada, porque eu não tenho o ser, ele não se transforma em 4 anos, em 2 anos. É uma continuação,
Exatamente.
é diário. Então, terminou essa faculdade, ou vou fazer outra, vou fazer uma pós, vou fazer, enfim. É o continuar a busca. Mas o que acontece é que as pessoas buscam sempre o ter, e é legal a gente ter. Eu gosto de viajar, eu amo, já estou programando viagem. É importante a gente ter, a gente merece. Então, como eu trabalho muito com espiritualidade, com terapias e tudo mais, as pessoas elas ficam muito assim, tipo, nossa, mas, por exemplo, benzimento eu não cobro por opção minha, mas sim, poderia ser cobrado. Ah, mas é um dom. Tem um dentista bom que ele tem um dom, ele não vai fazer de graça. Né? É o teu tempo, é o teu estudo, é a tua energia, enfim. Então, o ter, ele é realmente importante. Mas só o ter, sem o ser, ele fica muito vazio. Eu vou falar uma coisa muito triste. Sexta-feira, uma amiga minha, amiga não, a filha de uma amiga, se jogou 14º andar de um prédio. Ela é extremamente rica. Ela não se achou dentro da profissão dela, deprimiu e se jogou. Então, ela teve a parte do ter, ela nunca teve problemas em ter, em consumir, em viajar, enfim, a parte material e de consumo 100% nunca teve problema. Mas a parte do ser foi deixada de lado. Então, a gente tem que ter um caminho do meio, porque não adianta eu ter e não saber quem sou. Da mesma forma, não adianta eu saber quem sou e estar passando fome. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. O problema é que o mundo hoje está totalmente desequilibrado. Se você ganha dinheiro fazendo uma coisa que você gosta, que seria o ideal. Meu pai falava três frases assim: você pode fazer o que você não gosta, ganhando muito bem, fazer o que você gosta, ganhando mal. Agora, você não pode fazer o que você não gosta ganhando mal. O ideal é você fazer o que você gosta ganhando bem, né? Que é o mais difícil. Mas você acumular um ter, né? Vamos, a parte material, sem conexão com o teu ser, chega uma hora que você não tem nem como gastar. Você não sabe para onde você vai viajar, você não sabe para onde você vai gastar dinheiro, aí você fica avarento, você não faz nada com aquele dinheiro, você deixa, você guarda tudo. E a outra geração é que vai detonar. E você deixa de viver.
E aí a gente volta para os braços do Newton Bonder, quando ele diz respeitando as especificidades, em toda regra tem exceção, mas que a humanidade, as nossas escolhas, né, elas têm sido pautadas no que vivemos ou no que temos e ou no que deixamos de ter. E essa coisa do não, eu sempre falo, olha, gente, não é pecado ter dinheiro, pelo contrário, se dinheiro existe, é para ter, é para ser, é para a gente usufruir. A grande questão é que nós atrelamos a felicidade, e aí é que mora o perigo, ao ter. E aí isso vai criando um buraco, sabe, sem fundo, e a pessoa vai tendo, e quanto mais tem, mais infeliz ela é, mais ela acha que está faltando ela ter. Chega num ponto, eu não sabe.
Mas até o próprio marketing, eu sou marqueteira, formada em marketing, professora de marketing, tenho que falar. O próprio marketing, ele é terrível, porque ele descobre um furo emocional e ele fala assim: Bárbara, você precisa comprar esse relógio e você acredita que precisa. E você vai trabalhar um ano para pagar aquele relógio que você, na verdade, não precisa. Né?
Gente, não vamos muito longe. Essa que vos fala, que não me considero uma pessoa consumista, não me considero. Consumo coisas boas, tá, mas não sou acumuladora, enfim. E aí, meu carro 2018, 2019. Um Onix Active, que eu gosto de carro off-road e tal. Beleza. Vi uma propaganda do Yaris, da Toyota. Aí eu pensei, eu preciso de um carro desse. E eu vendo a propaganda, eu comecei. Gente, graças a Deus que eu não comprei. É essa diferença que eu falo. Eu posso até ter sido num primeiro momento, num primeiro ímpeto, levada pela propaganda, pela beleza, pela. Depois eu falei, mas eu preciso. O meu tá ruim, o meu tá com 24 mil quilômetros, gente. O meu carro fica na garagem, eu tô aposentada, velho. Eu não vou nem daqui a Poconé, que é cento e poucos quilômetros. Eu vou Malemar, vou na Várzea Grande, que é 20 quilômetros daqui. O que que eu quero com um carro novo? Aí eu perei, parou, para o mundo que eu quero descer. O que que é isso? É nesse aspecto que eu falo. Se a gente não tem um gatilhozinho, um equilíbrio, né? Você acaba se perdendo. E nós temos pais, que aí foi o assunto de ontem também, que dão tudo para os seus filhos. O primeiro erro é assim: o meu filho não vai passar as mesmas dificuldades e necessidades que eu passei. Cara, se você chegou onde você chegou, se você é o que é porque você passou por tudo que você passou. Então, os pais hoje, e aí sou eu, quem é que passa essa concepção do ter? Somos nós que criamos os filhos. As suas filhas, Ariadne, não são assim. Elas
Não.
são completamente desprendidas, né? Tanto a Rafa quanto a Lu. E agora, eu conheço pais que os filhos, você deve ter amigos, amigas, que os filhos, né? Então, a gente começa lá na instituição social família, que foi o papo de ontem, do programa de ontem, né? Que é mais ou menos por aí. Quem passa esta noção de que ter é que nos dá a felicidade, somos nós, pais, somos nós que criamos as nossas crianças.
E assim, eu sei que é rapidinho que a gente precisa falar, mas uma coisa muito importante é que todos nós somos feitos de buracos, né? Nós somos buracos. Por exemplo, eu perdi meu pai, ficou um buraco. Sei lá, eu não fiz um. Tá ruim meu relacionamento, eu tenho outro buraco. Enfim, nós temos vários buracos. E a gente normalmente quer tapar com a matéria. Só que o buraco, ele é espiritual. Não, cabe a matéria. Então eu tenho um buraco lá, perdi meu pai, poxa, então eu vou no shopping, vou comprar um monte de coisa. Aquele buraco, ele vai continuar. Naquele momento onde eu estava comprando, escolhendo, fiquei feliz, eu não pensei na tristeza de perder meu pai. Mas quando cheguei em casa, vi aquelas coisas, legal, mas a tristeza voltou, porque um buraco espiritual não se tapa com algo material. E aí que as pessoas não estão conseguindo ver. E numa época de Covid, pior ainda, porque a nossa energia e a nossa emoção está muito frágil. E os buracos aumentaram. E as matérias não vão tapar. E as pessoas não estão percebendo. Eu vou contar uma coisa linda. Muito rapidinho, no benzimento não tem cobrança, mas quem quiser pode fazer uma doação. Então, a gente manda o Pix e as pessoas fazem doação e a gente ajuda várias famílias e tal. Então, tem gente que doa R$100, 250, 30, enfim. E ontem, uma moça pediu uma doação e ela falou assim... Não, ela não é obrigatório, né? É doação mesmo. E aí ela falou assim, eu tô muito feliz, eu queria te agradecer, eu tô muito feliz e eu gostaria do Pix para fazer uma doação, que graças a Deus eu tenho para te mandar. Ela me mandou R$ 2,75. E ela falou, olha, era tudo que eu tinha, mas eu tô feliz de poder mandar. Então, quer dizer, olha que coisa mais linda. Ela tinha a percepção de que ela tinha dinheiro. Quantos de nós, quando tem R$ 2,75 na conta, está desesperada que não tem dinheiro? Então, a percepção do ter, ela é muito do ser. Aquele ser percebia aquilo como um dinheiro que ela pôde doar para a gente poder ajudar. E muitos vão falar, eu não vou ajudar porque eu só tenho R$ 2,75, estou morrendo de fome. Então, o ser, ele é extremamente importante para o ter, para a nossa percepção de ter.
Eu só queria, Bárbara, eu sei que está com 31 minutos, dá tempo dela contar uma história dela? Do Mugu?
Pode, claro.
Ela tinha 300.000 sapatos. Eu vou começar a história. Quando ela saiu da cidade, uma casa de 270 metros quadrados, é isso?
470.
De uma casa de 470 metros quadrados. Deixa ela contar essa história. Por isso que eu falo que essa questão aqui, ela está assim. E se a Ariadne, eu vou encerrar minha fala, deixando ela contar a história, dizendo o seguinte: se a Ariadne chegou onde chegou, é claro que estava na essência dela. O avô dela, o Dálio Zipin, é um cara universalista, um cara do bem, e o pai dela, a mãe. Quer dizer, não dava para ser diferente, mas ela já teve o ponto do consumismo, e essa história retrata exatamente isso. Por favor, a história dos sapatos.
Ah, eu vou falar muito rapidinho. Eu já fui a piruíssima. Quando eu dava aula, eu só andava de salto alto, bico fino, jaguar, joia, né, Lani? Quando me conheceu, era piruíssima. Bom, daí eu fui fazer uma mudança de uma casa para morar numa chácara, para fazer uma experiência, para ver se ia ser bom. Aí, eu tinha uns 300 sapatos de salto alto. Tudo da cor que você possa imaginar. A maioria de bico fino. E daí tinha tênis novo, mas é muito sapato. Aí na mudança não tinha mais papelão, caixa de papelão, e a gente pôs tudo em saco de lixo. E daí mudamos para chácara e tal. E cheguei na chácara, eu tava com chinelo, um crocs e um all-star, assim, que eles, para fazer mudança e tal, eu tava com esses três. Eu falei, cadê meus sapatos na hora de arrumar a casa? E procura daqui, procura dali, nada. Todos os sacos foram jogados no lixo. Todos. Eu tinha apenas um All-Star, uma Havaiana e um Crocs. Todos os meus sapatos. Bota. Tudo. No começo, claro, eu fiquei super chateada. Falei, meu Deus, mas aquele sapato que eu trouxe, não sei de onde. Nossa, mas aquele meu tênis. Eu tinha tênis com etiqueta ainda. Eu vou te falar, meu closet tinha 80 metros quadrados, hoje ele tem 10, e ainda tem espaço. Eu não precisei guardar todos aqueles sapatos, não fiquei com dor no pé mais que eu só uso tênis hoje. Tô louca de feliz. Não, e assim, olha, acho que faz que eu não compro roupa. Pra não falar que eu não compro roupa, eu comprei esse aqui de uma amiga minha que tava fechando uma loja, que ela é uma paixão de pessoa, comprei. Mas acho que faz um ano... 2 anos, quase que eu não compro roupa. Tá tudo bem. Eu me sinto bem, eu tenho minhas roupas. Ah, mas às vezes a gente quer pôr uma roupa bonita, quer sair, quer se sentir bem, ou bonita para ficar em casa. Se eu não tiver, tudo bem. Mas eu estou fazendo isso sabendo que eu estou fazendo uma compra, porque eu quero me sentir bonita naquele dia, mas não porque eu preciso de mais uma blusa preta, mais um sapato preto. Não, porque estava na promoção.
É por uma ocasião especial, é diferente, né?
E não tem aquele, vou guardar esse aqui porque eu engordei, um dia eu vou emagrecer. Não, não cabe, tchau. Né? E a vida fica mais leve, é menos coisa para você guardar, menos pó acumulando. Eu acho que é isso. Acho que para finalizar, quando a gente trabalha mais, olha mais para o ser do que para o ter, a vida tem muito menos pó, teia de aranha, bagunça. Então a vida fica mais clara, mais limpa e mais leve. É isso.
Muito bem, né? Muito bem. A gente encerrou muito bem o programa com essa história e com essa fala da Ariadne, né? E acredito que é isso mesmo. Eu até lembrei esses dias atrás, eu até fiz uma limpa de roupas para doar, né? Que é aquela tal roupa, né? Ah, mas essa blusa, se eu precisar algum dia, ah, mas será que não vai me servir de novo? E, gente, não vai! Você não vai precisar, sabe? Te deixa mais leve. Doa, você ajuda o próximo, né? Sempre assim, você sempre pode fazer mais, né? Por você e pelo próximo também. Aí, ó, que a Ariadne falou pra gente questão de doações, né? Olha só que bacana.
Olha quantas pessoas deixando a vida mais leve.
Exatamente.
A minha regra hoje: entrou uma roupa no meu armário, saem três.
Ótimo.
Usei mais de 15 dias, 20 dias, porque, claro, aqui vai chegar uma frente fria, roupa de frio, eu tenho que guardar no armário, porque aqui é uma vez por ano. Mas é assim, não uso há 20 dias, pode passar dentro de usa. Sabe? É o desapego. É o desapego.
É o desapego, é isso aí, meninas. Ariadne, muito obrigada pelo programa, viu? Pela sua fala, pelo bate-papo. Foi uma delícia te conhecer e já fica aqui o convite para você participar de mais um Filosofando na Rede com a gente. Laine, muito obrigada por mais uma edição aqui, por mais uma conversa comigo e com todo mundo que acompanhou, o Gerbano, que passou por aqui, a Tatiane Dort, a Luísa Monteiro e também você, né, que não comentou, mas que acompanhou toda a edição. Muito obrigada e também quem for assistir e acompanhar depois. Daqui a 15 dias a gente volta com mais uma edição do Filosofando na Rede. A gente já pode, né, falar o tema, Laine, do próximo que a gente
pode,
já fechou?
Pode.
A gente vai falar sobre respeito, né? Respeito às diferenças. A gente vai ter uma participação.
Aceitação ou respeito?
Exatamente.
É o tema da nossa prosa. E nós vamos ter participando conosco a Juliana Darol, uma mulher trans que mora na Itália. E você conhece a Juliana Darol, Ariadne?
Conheço. Um amor de pessoa, é ótimo conversar com ela também. Eu vou vir assistir.
Com certeza. Está convidadíssimo. E todos que passaram por aqui hoje estão convidados também para daqui a 15 dias acompanhar o nosso próximo Filosofando na Rede, aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Até lá e tchau, tchau.
Filosofando na Rede. Filosofando na Rede.